Torna-me silencioso na aflição, com a ciência que tu conheces a aflição. Torna-me silencioso silencioso no amor que cuida de mim. Ó, deixa-me estar bem silencioso, amado Senhor e Senhor meu. Prepara-me para a eternidade. Na tua santa comunhão. Torna-me silencioso no esperar silencioso no trabalhar, no fazer. Silencioso diante do esforço de outros, mas pronto sempre para ajudar na aflição dos outros. Deixa-me estar bem silencioso e calmo, amado Salvador. Prepara-me para a eternidade na tua santa companhia. Quatrocentos e sessenta e um. A coisa é tua, Senhor Jesus Cristo. A coisa onde nós estamos, onde não onde estamos. A coisa, a causa é tua, Senhor Jesus Cristo. A coisa onde estamos, e porque é a tua causa, então não poderá sucumbir. Primeiro o grão de trigo morre no colo da terra. Somente nesta morte nós somos libertos do próprio eu. Tu fostes, Jesus, nossa cabeça, tu passaste por sofrimento em direção ao céu. E guia a cada um que crê contigo pelo mesmo caminho. Então, guia-nos todo o tempo. Para termos parte no teu sofrimento e no reino. Guia-nos na tua luz. Através do portão da morte para a luz. Tu mesmo morreste como o grão de trigo e desceste ao túmulo. Vivifica, ó fonte da vida, o mundo que Deus te deu. Envia mensageiros para toda a terra, para que em breve o teu nome seja reconhecido. O teu nome cheio de glória. Também nós estamos dispostos ao teu serviço, preparados na luta e na batalha. Graças seja ao Senhor por esta oportunidade de podermos estar aqui novamente, de ouvir a sua palavra. Eu não sei se algum dos irmãos talvez tenha ainda o coração cheio. Não vejo o irmão Kupfer aqui no momento. Ele está muito... Sim, ele está lá. Eu somente lerei algumas passagens bíblicas, mas se você ou algum dos irmãos da Bélgica tiverem um pensamento muito breve que vocês desejem passar, então vocês estão bem-vindos para fazer isso. Nesse meio tempo, eu tenho a triste notícia para ser trazida, que o irmão Persich partiu para a glória, e todas as vezes, quando ouvimos que alguém parte para a glória, então isso vai ao nosso coração. E sabemos que a hora para cada um virá. Nada na Terra é tão certa quanto a hora na qual nós temos que partir daqui. E talvez há jovens ou que são de pouca idade, eles talvez não tenham condição de ainda avaliar ou entender o que significa quando já se tem muitos anos de vida. Pensa-se com toda a seriedade sobre isso. E coloca-se a pergunta, como será lá? Eu penso agora, não a glória, como será lá, mas como nós poderemos estar diante de Deus, como nós chegaremos lá. Disso é que se trata. E cada um que já tem alguns anos atrás de si nessa peregrinação, ele se provará, repetidamente provará, e autossegurança não vale, mas sim um olhar profundamente para dentro de si mesmo e colocar a pergunta, posso diante de mim, diante das pessoas, ou ser aprovado diante de Deus? Essa é a grande pergunta. Ainda vem que todos nós, que nos tornamos já mais idosos, mais uma vez desejaríamos ter ainda 18, 19 anos, certamente cada um, sem exceção, que se tornou 50 ou já está acima, talvez abaixo disso ainda não, mas todos que já estão 50 ou mais anos de vida, certamente, às vezes, pensaram, seria bom, quão bom seria se ainda pudéssemos começar mais uma vez, se mais uma vez pudéssemos ter 17, 18, isso seria bom. E vocês sabem que nós temos esses pensamentos. Isso tem uma questão muito especial. Nós fomos determinados de uma vez sermos jovens e permanecermos jovens em toda a eternidade. E em algum lugar, no último tempo, em uma pregação do irmão Branham, eu li, numa pregação inglesa, eu não quis entrar em maiores detalhes sobre isso, quando eu tive a minha vivência do 1 de janeiro de 1981, que foi, quando contei isso, que eu vi todas as pessoas jovens, 17, 18 anos, mas todos com todo o seu próprio cabelo. Era tal coisa com os cabelos que isso chamou atenção. Cada cor de cabelo que cada um tinha lá, que tinha aqui, lá, aqui também tinha lá. E nessa pregação em inglês, eu de fato li onde o irmão Branham disse, quando ele esteve no além, todos estavam vestidos de branco, mas cada um tinha o seu próprio, a própria cor de cabelo. E então as lágrimas vieram aos olhos e eu pensei comigo, Senhor, não tive coragem de dizer em detalhes tudo que eu vivenciei e vi, mas aqui eu ouço agora da boca do teu servo e profeta, assim de fato será, todos seremos jovens e cada um conhecerá ao outro, cada um conhecerá o outro, não é, será que nem uma nuvem, mas somos como somos, com um corpo totalmente 100% e perceptível, assim eu vi as pessoas, e assim também será. Que esperança, não somente o desejo de mais uma vez sermos jovens e começar, poder começar de novo, mas a partir de Deus nos será concedido de sermos jovens, não começar de novo e não terminar mais, mas sim com Deus, em toda a eternidade, estarmos ligados. Então, com a nossa irmã, nós sentimos naturalmente junto e sabemos que Deus não faz nenhum erro. Quando será o sepultamento no momento, não foi dito, porque ainda não está anunciado. Esperamos que seja falado a tempo, até a quarta-feira, que seja para que eu ainda possa estar presente, porque na quarta-feira viajarei para Bombay, Índia, e haverá uma viagem muito preenchida pela Índia, praticamente por toda a Índia, até a ponta no sul e a ponta no norte, e eu vos peço que se lembrem de mim em vossas orações. E eu não sei se eu ainda devo anunciar a próxima viagem a Israel, todas as vezes, quando um ano está terminando, então eu penso em Israel e os amigos que querem estar lá. E a sugestão foi que do dia 7, assim foi, do dia 7 até em duas semanas mais ou menos, até 17, nós, então, no próximo ano, viajaremos para Israel. Nós anunciaremos, se houver irmãos e irmãs que queiram ir, por favor, sim. Ah, sim, no mês de maio, no dia 7 a 18 de maio de 1984, vocês sabem, eu escrevi, e mais uma vez escreverei, não por fazer oposição, mas por responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas, que 84 chegará e passará como 83 veio e passou e passará, sem que algum das predições e algum dos anúncios, sem que algo se cumpra daquilo o que pessoas anunciaram. E isto Deus fará para um propósito determinado, para justificar a sua palavra, que nenhum ser humano sabe o dia e a hora. E esses dois irmãos poloneses que estiveram na Holanda na conferência e nos visitaram brevemente, eles tomaram a argumentação dos outros irmãos para si mesmos, disseram, sim, está escrito que ninguém sabe o dia e a hora. E então a argumentação foi ao ponto que mas pode-se, além daquilo que foi dito, por exemplo, em meses e anos, poderia-se talvez saber. E isto é uma coisa tão rude que chama a atenção de todos. Nenhum lugar está, ninguém sabe o tempo e a hora. E se ele ler a outra, então o Senhor diz, a vós não cabe saber tempos e prazos que o Senhor, de acordo com a sua própria autoridade e poder, manteve para si. E assim os irmãos disseram, bom, isso nós sequer ainda não tínhamos visto, mas também está escrito na Bíblia. Então pode-se, de fato, tomar uma passagem bíblica e ficar cavalgando nela até que se estamos feridos, então talvez paramos, ao invés de ler a Bíblia inteira. Mesmo se quando o inimigo veio e disse, está escrito, então veio o Senhor e disse, está em verdade escrito, todavia está ainda escrito. E com a palavra de Deus, ele respondeu todas as perguntas. E eu penso, o Senhor, ele apanha os sábios na sua própria esperteza e os coloca lá como tolos. E aqueles que hoje são colocados aí como tolos, talvez são aqueles que no tempo quando sábios são, serão depois um dia colocados como sábios. Bem-aventurado aquele ser humano que se deixa passar por si de ser feito chamado de tolo, de bobo por todos os outros. E no fim, com o Senhor, entrar na glória com o Senhor. O que diz Paulo? Nós nos tornamos como lixo entre as pessoas, como de fato estrume, e mesmo assim, enviados por Deus. Hoje, pela manhã, nós mencionamos brevemente o inimigo. Ele não atacou a cada um, mas os portadores da palavra. Oh, sim, ele atacou. Esse ele atacou de todos os lados e pensou tê-los mortos. E você sabe o que é bom? O irmão Branham diz em uma pregação, Satanás pensou todas as vezes quando ele matou um profeta, que com isto ele acabou com o plano de Deus e finalizou. E quando Cristo foi crucificado, então ele estava certamente com opinião, agora Deus perdeu, agora ele está aqui no meu campo e agora chegou o ponto para mim. Então, ele diz simplesmente assim, que Cristo, nosso Senhor, ele tirou as chaves do inimigo e posteriormente ainda pôde dizer, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu vivo e vós também vivereis. Profetas foram mortos, mas a palavra que eles carregaram permaneceu viva até esse dia e permanece viva até toda a eternidade. Nisto fica, quem não derramou seu sangue, quem não deu sua vida de todos os homens de Deus, até o Senhor que morreu. Então, não sei precisamente se alguns dos irmãos têm algum pensamento para ser passado da palavra de Deus rapidamente, que possa se tornar bênção para todos nós. Se for assim, então venham agora para frente. Pai Celestial, abençoe as palavras ouvidas em nossos corações. Fiel Deus, quem somos nós? Nós pedimos a Ti, tem misericórdia de nós, conceda-nos temor de Deus e tremor diante da Tua palavra. Prova os nossos corações e reconheça como nós pensamos, Senhor, nosso Deus. Abençoe cada passagem bíblica que ainda será lida e conceda graça para que possamos caminhar interiormente, que possamos falar sim para a Tua Palavra e nos coloquemos debaixo dela, nos vejamos incluídas nela, porque a Ti é uma coisa pequena ajudar aos fracos ou aos fortes. Ambos dependem da Tua ajuda. Ó Senhor, a Ti seja gratidão e adoração por Tua santa e preciosa palavra. Amém.
Amém.
Amém. Eu tinha esses dois versículos, não somente o versículo 9, mas também o versículo 8. Já desde há muito tinha sublinhado. Vocês podem ver. Eu somente tenho sublinhado um versículo no capítulo 15. Eu quero ler ambos os versículos. O irmão Kupfer leu o versículo 9. Não foram os libaneses e os outros um exército poderoso com carros, carruagens e com cavaleiros em grande número, mas porque você colocou a tua confiança no Senhor, Ele os deixou cair na tua mão, porque os olhos do Senhor veem toda a terra, para que Ele possa aplicar o seu poder para a salvação daqueles cujos corações não estão divididos e direcionados a Ele. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus. Uma outra palavra do profeta Isaías, do capítulo 60, no primeiro versículo, está a oração conhecida: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Mas então, no versículo 13, as árvores gloriosas do Líbano virão a ti, a faia, o pinheiro e o álamo conjuntamente. E agora vem. Para ornarem o lugar do meu santuário e glorificarei o lugar dos meus pés. Não é esta uma palavra maravilhosa? Porque eu glorificarei o lugar dos meus pés. E qual é o lugar sobre a terra onde os seus pés descansam? Se lermos as sete cartas, as igrejas, então nós percebemos que o Senhor, após a sua ressurreição, após a sua ascensão, não peregrinou por Jericó ou estava sendo visto no Sinaí, Monte Sinaí, mas ele caminhou entre os sete candeeiros de ouro. O lugar onde os seus pés caminham é a sua congregação, que é mencionada de acordo com o seu nome. E aqui está escrito: eu glorificarei o lugar onde os meus pés descansam. Isso significa não somente onde passam rapidamente, mas onde permanecem, lá onde o Senhor pode chegar ao descanso, onde Ele pode ficar, onde Ele pode se sentir bem. E nós desejamos voltar ao primeiro amor. Vocês sabem, na primeira carta está: eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. E quando tudo ser restaurado ao princípio e trazido de volta, Então, não se trata somente da palavra que era no princípio, mas de uma congregação que era um coração e uma alma, uma congregação na qual o amor de Deus foi derramado através do Espírito Santo, uma congregação onde os seus pés podem descansar, um lugar sobre a terra no qual Deus, o Senhor se sente bem. Outras palavras que eu desejo ler em ligação com ontem à noite, nós ouvimos a maravilhosa palavra de 2 Reis 2. Anteriormente, eu quero ler 1 Reis 19, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Porque que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aqui nós lemos, e ontem à noite já ouvimos, na pregação do irmão Branham, que um chamado divino não pode ser segurada mais, e que na hora tem que se decidir e não necessita-se mais de tempo para pensar. Eliseu, ele abateu o boi que estava com o jugo, o qual ele tinha responsabilidade, pegou então os aparelhos desses bois e fez o fogo com isso, e todos que ficaram para trás, a esses, ele ainda fez uma ceia, mas ele mesmo teve um chamado divino, tinha recebido um chamado divino, e não se lê mais que ele estava ainda na saia da mãe ou estava chorando de lágrimas, mas ele se levantou porque no seu coração havia acontecido algo. Não se lê que Elias sequer falou uma frase sequer. No passar, ele pegou o seu manto, tirou o seu manto e jogou acima do Eliseu e foi pelo seu caminho, sem falar uma palavra sequer. Amados, quando Deus está em um homem que está a caminho para cumprir a tarefa de Deus, a missão de Deus, então ele não precisa usar muitas palavras sobre quem cair o chamado e quem está determinado para ser introduzido no programa de Deus. Com este já passou, já aconteceu na hora. Ele não precisa de anos, ele não precisa de pessoas com as quais ele ainda tenha que se aconselhar, mas ele se levantará com e aquilo onde ele poderia deixar, poderia levar consigo, ele queimará, deixar atrás de si. E Elias fez isso. Ele poderia, ele não podia mais voltar aos bois com jugo, porque já havia os abatido. E os aparelhos estavam queimados. Para ele, não havia um retorno mais. Para eles, só havia somente um caminhar adiante. E ontem, à noite, nós ouvimos que isto é uma comparação com Cristo e com a congregação. Para nós, que fomos tomados por Deus, não há um voltar atrás mais. Somente um caminhar para frente, até que tenhamos atravessado o Jordão, até que tenhamos alcançado o nosso alvo. E isto não de nós, mas pela graça de Deus. Uma outra coisa nos chamou a atenção, que Eliseu sequer uma vez ouviu o profeta que queria prová-lo e teve que prová-lo, e lhe disse: eu vou para Gilgal, fique aqui. O que diz esse homem? Tão certo quanto Deus vivo e tão certo quanto a minha alma vive, eu não permaneço aqui, eu caminharei adiante. Isto é algo maravilhoso. Se quisesse segurar um homem que Deus verdadeiramente chamou e dizer a ele, fique parado, ele não ficará parado e ele não se deixará segurar. Ele caminhará adiante, tanto quanto Deus caminhar adiante. Isto é uma lição muito grande. Irmão Branham comparou isso, que as pessoas, na sua confissão a Cristo, no batismo, que sempre, repetidamente, ficam parados numa etapa e então se descansam e pensam, tudo está bem. Mas Eliseu não permaneceu em Gilgal, ele não permaneceu em Jericó, ele não permaneceu em Betel, ele não permaneceu em nenhum lugar, ele só ficou no calcanhar de Elias, porque ele tinha a palavra do Senhor. O que este homem, Eliseu, quer fazer em Gilgal, se o homem de Deus, que carrega a palavra de Deus, caminha adiante, então teria ficado para trás, numa posição solitária, sem ter a palavra de Deus no seu meio. E isto o moveu, certamente, ele, Gilgal e Betel e todas essas cidades, ele conhecia essas cidades. Não se tratava de ver uma vez a Gilgal como turista, mas se tratava, aonde fordes, lá irei eu também. E assim, quanto Deus vive, e tu vives também, eu não te deixarei. Esta é a tua e a minha decisão também. Ninguém pode nos segurar, nos manter para trás. Nós fomos chamados por Deus e, por isso, determinados de passar por todas essas etapas até que nós tenhamos chegado no prometido alvo. Todos outros que não foram chamados, eles já estavam em Gilgal. Eles já estavam em Betel. Estava toda a escola dos profetas lá. E já estavam todos lá. Então, nem se tratava mais de um a mais. Mas esse um a mais sequer estava determinado de ficar na sua escola de profetas. Estava determinado para caminhar adiante, consciente do seu alvo, caminhar adiante. E isto me alegra, isso nos alegra a todos, porque o chamado divino na nossa vida entrou, então não ficaremos parados em nenhuma etapa, mas com o nosso Deus iremos até o fim, até que nossos olhos venham a glória de Deus no retorno de Jesus Cristo, até que o veja quando ele retornar para levar a noiva para o lar. Elias, ele foi levado com a carruagem de fogo e os cavalos de fogo. Também nós seremos buscados. Nosso Senhor virá como ele subiu ao céu para levar os seus para o lar. Importante é que não tenhamos ficado parados, não tenhamos entrado por próprios caminhos, mas, conscientes do alvo, temos seguido aquele que tinha a palavra do Senhor. Os profetas, os discípulos e profetas sequer puderam fazer algo com Eliseu. Eles podiam profetizar, eles podiam fazer muitas coisas. E falaram: você sabe que o Senhor tirará o teu Senhor de você e o levantará? Sim, isto eu sei. Calem-se, fiquem quietos, deixem-me em paz. Não me segurem. Eu não estou determinado para ouvir o que vocês têm a me dizer. Eu estou determinado para receber a palavra do Senhor e receber uma dupla medida e guiar, fazer adiante esse ministério pela graça e pelo poder de Deus. Então, não uma parada, e também não lá onde disseram, ouça, nós temos uma revelação poderosa. Você sabe, esse Elias que está indo adiante de você, ele será arrebatado. Isso nos foi revelado. As pessoas não estavam totalmente fora, mas estavam suficientemente fora para aquele que caminhava corretamente nos passos para tentar segurá-lo e colocar ele de lado para que ele não alcançasse o alvo. E eles falaram, primeiramente, da mesma revelação que esse Eliseu já havia recebido. Esta é a coisa. Se eles te falaram do comunismo, então ele sequer teria ouvido uma oração e também não teria ouvido de outras coisas, mas eles começaram de falar a sua linguagem para dar assim a isca, jogar a isca e então puxá-lo para a terra. Mas isto eu posso dizer aqui, o homem, ele sequer falava a sua língua, mas a língua de Deus, nele havia sido passada a palavra do Senhor. Por isso, ele pôde discernir se as pessoas falavam de arrebatamento, de mensagem, todas essas coisas. Isso entrava de um lado e saía do outro. E ele caminhou adiante. Graças seja ao nosso Deus. Ontem à noite, nós ouvimos que isto é uma imagem de Cristo e da congregação. A verdadeira congregação de Jesus Cristo não se deixará segurar. Ela caminhará adiante até que tenha alcançado o alvo. E o céu tiver se aberto e o Senhor retornar para levar os seus para o lar. Eu sou grato ao Senhor por todas essas lições mais atuais e mais claras. Não podiam ser. Compreendemos todos isso? Entendemos isso do que se trata a Deus nessa lição? Nós temos que falar... Obrigado, irmã. Obrigado. Já estava no máximo tempo. Muitos devem agradecer a Deus e falar um forte amém, sem problema. Se havia uma escola de profetas lá em Jericó, ou se estava em Betel, e você sabe, isso se torna cada vez melhor. Jericó ainda era o lugar dos bandidos, mas Betel, isto já é a cidade de Deus. Então, aqui vocês estão, aqui é a cidade de Deus, permaneçam bem aqui. E este homem disse, tão verdadeiro quanto Deus vive, e tanto quanto tu mesmo vive, e seja cidade de Deus ou não cidade de Deus, seja escola de profetas ou não, eu caminho adiante, tanto quanto Deus caminhar adiante, e eu não te abandonarei, Elias. Esta é a lição toda poderosa que nós recebemos de toda essa pregação de ontem à noite, pela graça. Independentemente se aqui há uma multidão que está empolgada pelo profeta e uma multidão lá, uma permanece à esquerda e a outra à direita, para trás, ficam para trás. E todos que são chamados por Deus e determinados, eles caminham com alvo direto, o seu caminho com Deus adiante, até que vejam a sua glória. E para isso, você e eu, nós devemos pertencer a estes. Nosso Senhor está na condição de ajudar da mesma forma fracos e fortes, porque ambos necessitam da sua ajuda. E por isso, nós chegamos a Ele. E hoje, nós queremos agradecer-lhe como jamais antes e glorificar o seu nome, porque temos a revelação do Espírito de todas as pregações que irmão Branham teve de acordo com a missão de Deus. Nós podemos perceber e ver isso. Vocês todos aprenderam a lição divina através da pregação que foi traduzida ontem à noite. Vocês compreenderam tudo isso? Então digam em alta voz, amém. Vamos ir para frente e vamos juntos, de todo o coração, agradecer ao Senhor, porque Ele merece. O seu nome é santo, a sua palavra é santa, a sua mensagem, o que quer que seja, tudo o que vem de Deus é santo, e nós aceitamos. E, na verdade, Deus, somos santificados e o seu nome é santificado, o nosso nome, através da fé que temos nele e da confiança, e que chegamos a Ele com um coração grato. Isso nós queremos fazer agora. Juntos, nós agradeceremos ao Senhor. Aleluia! Glória seja a Deus! Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por essas horas da graça, por esse tempo da graça, que tu falaste tão claramente conosco, e o que foi uma vez, Senhor, se repete hoje nos nossos dias, Senhor. Mas, Senhor, os teus eleitos, os teus comprados, preciosamente ouviram a teu falar, aos quais tu deste a promessa, Senhor. Eles não se deixam segurar. Mas ouvem, Senhor, o teu chamado. Ouvem a tua voz. Que tu deixasse passar a cada um pessoalmente. Não temos necessidade de ouvir outros. Nós ouvimos, Senhor, a tua voz. Aleluia. Nós te adoramos. Elevamos a ti. Obrigado pelo tempo e hora em que chegamos. Adoração seja o teu nome. Senhor, tu estás próximo. Tu disseste, irmão Brano, isso e aquilo, mas tu és o nosso Senhor. Graças, louvor seja o teu nome. Amados, algumas palavras sim, todavia aquilo que nós de 2 Reis 2, especialmente ontem à noite, nós ouvimos e levamos aos nossos corações. O Espírito de Deus nos exorta certamente de abrir os olhos e ter compreensão espiritual para que no nosso tempo compreendamos o que temos que fazer se ouvimos o chamado divino e queremos alcançar o alvo. Hoje não se trata de Elias e de Eliseu. Hoje, assim, nós ouvimos claramente, trata-se de Cristo e da congregação. Isto nós ouvimos muito claramente, isto foi aos nossos corações. Nesta viagem de peregrinação naquela época, poderia ter sido dito em Jericó, grandes coisas aconteceram. Aqui estavam aqui os espias, aqui o Senhor cumpriu uma promessa. Ele protegeu a casa da mulher que os colocou sob proteção. As muralhas de Jericó caíram. Aqui temos uma memória daquilo que Deus fez. Mas, para Eliseu, Deus não era o eu era, mas sim o eu sou. Não aquele que fica parado, mas aquele que caminha para frente, o Deus que caminha para frente. De Betel poderia ser sido dito, anteriormente chamou luz. Aqui Jacó viu a escada para o céu, ele viu os anjos de Deus subirem e descerem. Aqui ele teve a sua vivência. Os discípulos tiveram facilidade para falar: permaneça aqui, pois aqui Deus se revelou ao nosso pai Jacó. Aqui ele lutou com o anjo do Senhor, aqui lhe abriu o sol. Mas Eliseu queria que para ele se abrisse o sol. Ele não estava satisfeito que tinha surgido a Jacó e que ele lutou com Deus e que ele encontrou graça. Agora era o seu tempo. Agora havia chegado o seu tempo. E no Jordão, poderia igualmente ter dito, imagine, aqui Deus fez grandes coisas. Aqui o Jordão se partiu. Aqui as 10 e meia tribos, ou 9 e meia tribos, entraram para o outro lado. Ficam aqui, esse é o lugar. Não. Não uma parada, não ficar parados. Isso se tornou muito grande para mim e com isso não queremos contra ninguém, mas é um fato triste. Profetas, discípulos aqui, discípulos de profetas aqui, revelação aqui, revelação lá, e certas revelações que aqui ou lá são trazidas estão mais ou menos em concordância, mas o restante não. E por isso, sempre seguiu adiante, até o ponto que colocou esse homem satisfeito, tudo mais, eram lugares que tinham uma relação a outros tempos, a outras situações. Agora, a sua hora, tinha chegado. Agora ele tinha que se decidir. Então ele pôde caminhar na fé e ele se não deixou segurar. Por que não? Ele tinha tomado uma promessa para si mesmo e os outros não tinham promessa. Eles podiam ficar lá onde estavam. Eles sequer sabiam onde deveriam ir. Eles ficaram lá. Ele tinha a promessa. Quando virdes como esse homem for tomado de ti, imaginem. Então, deve acontecer. Como ele podia ficar aqui ou lá, ou outro lugar? Isso seria impossível. Ele teve que ser movido pelo Espírito de Deus com a veracidade no seu coração. Teve que caminhar adiante. Ele tinha uma promessa. E isto foi o que o moveu no seu coração. A congregação, nesses últimos dias, chamada para fora e ainda está sendo chamada, não permanece parada. Alunos e profetas aqui, alunos e profetas lá, tudo muito bem. Fiquem calados, eu caminho adiante. O mesmo o que este homem fez, cada um tem que fazer que pertence ao corpo de Jesus Cristo. Fiquem quietos ou parados, nós seguimos adiante. Isto levou Eliseu ao alvo e isto, nesses dias, nos levará ao alvo. Imaginem, se ele tivesse ficado em Jericó, se ele tivesse ficado em Betel, ou tivesse ficado aqui e lá, para ouvir o que todas as pessoas tinham a dizer, ele podia ter ficado horas e dias lá ouvindo, e nesse tempo, tudo já teria acontecido, e ele estaria lá, estaria sentado lá, e ainda hoje estaria ouvindo. Não, ele sabia do que se tratava, porque o poder de Deus já havia chegado sobre ele com o chamado divino. E assim é com todos nós. Nós não podemos de outra forma a não ser caminhar adiante com o nosso Senhor e Salvador. E nós veremos a sua glória tão certo quanto ele prometeu. Quem vencer, assim está na última carta, assim como eu venci, este se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Então, quem pertence à multidão vencedora não pode ficar parado, não pode ouvir aqui e lá, e mais a ficar aqui e ficar todo confuso. Então, quem ouviu de Deus, ele mantém a palavra da promessa no seu coração e caminha adiante. Ele não mistura com mais nada e com ninguém, mas espera até que ele o veja cumprido. E o mesmo será conosco com a multidão completa, a congregação levada para fora. Vocês creem nisso? Eu posso crer nisso de todo o coração. De todo o coração. Eu posso crer nisso. Isso me deixa alegre. Isso me deixa grato. Ó, glória e louvor, seja o nosso Senhor. E o meu coração tem que cantar pela graça. A fé sempre é vencedora. Aleluia! Que Salvador! E que felicidade que eu sou dele! Aleluia! Que Salvador! E que felicidade que eu sou dele! A graça acompanha o dia, o amor fica conosco, nosso coração, meu coração tem que cantar. A fé sempre tem que ser vencedora. Aleluia. Que Salvador. E que felicidade que sou dele. Aleluia. Que Salvador. E que felicidade que eu sou dele.